CYS 373, Rádio Rio Mar FM, 103,5 MHz, Manaus, Amazonas, Brasil.
Fundação Rio Mar informa a próxima atração.
Eleições 2022. Seja você a diferença. Vote consciente.
Horas e um minuto na capital do Amazonas, estamos ao vivo aqui pela sua Rádio Rio Mar FM em 103,5, eleições 2022, e a gente te convida a ser diferente e a votar consciente. Hoje, terça-feira, dia 30 de agosto de 2022, a gente dá prosseguimento à série de entrevistas aqui na Rádio Rio Mar, por meio da Rádio Castanho FM, Rádio Rural de Tefé e a Ariramba de Barreirinha, no interior do estado, que estão conosco, com a série de entrevistas aqui com os candidatos ao governo do Amazonas. Lembrando que ontem o horário foi destinado ao candidato Amazonino Mendes, do Cidadania, que foi devidamente convidado. Ele não compareceu à entrevista, mas o espaço foi dado. O convite foi feito. E hoje a gente conversa com a candidata do PDT, Carol Braz. Já a gente dá o bom dia para ela, mas antes quero saudar aqui o meu companheiro de bancada, Brunelander. Bom dia para você.
Oi, bom dia, Jacilene Salles. Bom dia aos ouvintes da Rádio Rio Mar, candidata também que está aqui conosco. Esperamos ajudar mais uma vez o ouvinte a tirar suas dúvidas, a fazer uma escolha para o voto consciente.
E vamos ao perfil da candidata.
Carolina da Silva Braz é natural de Manaus. Tem 42 anos e nasceu em 24 de abril de 1980. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, UFAM. Iniciou a carreira há 20 anos, primeiro como escrivã da Polícia Civil. Depois foi nomeada como uma das mais jovens juízas em Roraima. Lá, naquele estado, marcou sua atuação com a instalação do Juizado da Violência Doméstica contra Mulheres. Anos depois, já como defensora pública, coordenou o programa de ônibus da Defensoria Itinerante dos bairros de Manaus e cidades vizinhas. Carol Braz já foi presidente municipal do PSC em Manaus. Atualmente, é candidata ao governo do Amazonas pelo PDT.
Mais alguma coisa a acrescentar na sua biografia, candidato? Seja bem-vindo aqui à Rádio Rio Mar.
Obrigada, Gessilene Salles, Bruno Elander. E a todos os ouvintes que estão nos acompanhando aqui na capital, também no interior, um abraço para os nossos amigos de Tefé, de Barreirinha, do Castanho e todos que estão aqui em Manaus também nos acompanhando.
Candidato, a senhora disputa pela primeira vez um cargo eletivo. Eu gostaria de saber como é que foi essa sua caminhada até aqui e por que a senhora deseja se tornar governadora do estado do Amazonas.
Nossa, Gessilene, eu fiz direito porque eu tenho uma inquietação e uma vontade de fazer justiça. Então, meu sonho era ser juíza, para poder fazer essa justiça. E, graças a Deus, nasci aqui no Amazonas, estudei aqui na nossa faculdade, na Universidade Federal. Consegui passar para defensora pública, escrivã. Comecei como policial, como escrivã, cheguei até juíza. E, como juíza, eu percebi que as demandas maiores, que continuavam acontecendo, muitas injustiças, porque as pessoas não conseguiam chegar até o juiz. Então, eu decidi voltar para a defensoria. Como defensora pública, eu posso atender essas pessoas que estão excluídas, que não conseguem chegar até a justiça e o judiciário. E hoje acaba que eu tive uma experiência como secretária de justiça, como gestora pública, e percebi que dentro do governo muita coisa não funciona por falta de vontade de fazer. Então, essa vontade de fazer justiça hoje me traz para uma candidatura por acreditar que, como governadora, eu poderei fazer muito mais pelas pessoas. E onde estive, trabalhei. Trabalhei como escrivã de polícia, trabalhei como juíza, trabalho como defensora pública e vou continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz, continuar trabalhando como governadora do Amazonas.
Candidata, na política, nas eleições, geralmente os candidatos eles estão numa posição como se fosse uma entrevista de emprego, né? Ele está tentando convencer o patrão, que é o eleitor, a votar, né, nele. Como a senhora falou, a senhora tem uma experiência ainda que curta em administração pública, né? Gostaria que a senhora pudesse convencer o ouvinte ou o eleitor como que essa sua experiência em administração pode fazer com que a senhora seja uma boa governadora, já que a sua experiência é curta, né, nessa questão de administração pública.
Na verdade, Bruno, eu tenho 21 anos de serviço público e de trabalho pelo público. Então, hoje eu vejo que eu tenho uma experiência já de conhecer a segurança, de conhecer a justiça, de conhecer o social, trabalhar pela nossa economia. Vivi ingressando com ações na justiça contra o Estado, porque o Estado não cumpre as leis. O Estado não garante para as mães de uma criança com deficiência que essa mãe vai ter um mediador na escola. A mãe precisa entrar na justiça para garantir aquilo que já é direito dela. O Estado não cumpre a questão de fazer cirurgias, de fazer exames. Eu tenho que entrar na justiça como defensora para aquela pessoa que precisa de uma cirurgia e o Estado está negando, para garantir a transparência dessa fila do CISREG, que uma pessoa entra nessa fila e não sabe mais quando vai ser atendido. Infelizmente, muitas pessoas estão morrendo nessa fila e não têm atendimento. Então, são 21 anos verificando essas ausências e esse descaso do poder público com as pessoas que precisam ter os seus direitos garantidos. Então, hoje eu me vejo realmente preparada para saber o que o povo sente, porque eu me coloco como povo, eu sou indignada com uma política corrupta, com uma política que desvia o dinheiro que é da saúde para outras finalidades. Então, eu me coloco como uma servidora pública, como um povo, como uma pessoa indignada, como mulher, como mãe, como uma ex-juíza, como uma pessoa realmente preparada para conhecer, saber a dor do nosso povo e poder mostrar que nós precisamos ter preparo, que eu vim me preparando nesses 21 anos de carreira pública, mas o principal é ter vontade de fazer. Não adianta a gente colocar um doutor, pós-doutor, e a pessoa não ter sensibilidade, não se doer com a dor da pessoa que está passando fome. Gente, o nosso povo está tomando água com lama. Água com lama, não precisa ir longe, basta ir aqui na nossa periferia ou atravessar o rio e ir ali em Altazes. A gente está vivendo uma situação de muito descaso do poder público. Em Humaitá, as pessoas desenterraram frango estragado para comer e parece que os nossos governantes não se sensibilizam com isso. Então, eu quero trazer para a nossa população uma opção. Eu não me vi representada nos outros candidatos. Todos já passaram, todos já tiveram oportunidade de fazer. E quem vai fazer esse julgamento é o povo. Eu me coloco como uma opção, para que a gente não diga, poxa, a gente não tinha opção. Nós temos uma opção, vindo à justiça, para fazer um governo justo. E principalmente um governo com mão firme, porque como juíza apliquei as leis e agora como governadora quero cumprir as leis. Mas o principal, com vontade de fazer e com sensibilidade de saber que o nosso povo está passando fome, que o nosso povo está morrendo de medo, porque você pega um ônibus sem saber se você vai ser assaltado ou não. E como eu vim da segurança, fui escrivã, tenho soluções para a segurança, tenho soluções para o nosso social, tenho soluções para o desenvolvimento econômico do nosso Amazonas.
Agora, candidato, eu acho importante o eleitor também saber quais bases sustentam aí o partido no qual os candidatos fazem parte. Em resumo, quais são as ideias, né, o seu partido, o PDT, o Partido Democrático Trabalhista, o que, que ele defende, o que, que ele se propõe a realizar? Até para que o eleitor, né, perceba aí se há consonância com o que ele acredita e com o partido qual a senhora faz parte.
Eu tenho muito orgulho de fazer parte do PDT, que é um partido que defende a educação e defende os direitos do trabalhador. Uma jornada de trabalho justa, uma jornada de trabalho que você possa chegar em casa, ter tempo de qualidade com a sua família e que defende um projeto nacional de desenvolvimento para o país. Nós temos como candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, que tem o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que é o PND para o Brasil. Temos junto comigo aqui no estado Luiz Castro, candidato ao Senado, que é um homem muito preparado, que sempre defendeu as pautas de direitos das crianças, direitos das mulheres, de desenvolvimento do nosso interior do estado. Então, nós trazemos no PDT essa essência da educação e eu me identifico muito porque eu não vim de família rica, eu vim de uma família simples e tive oportunidade de estudar. E o slogan da nossa campanha é por um Amazonas de oportunidades. Hoje a juventude está sem oportunidades. A gente não tem um primeiro emprego. A nossa população está desempregada sem essas oportunidades. E o que eu tive foi a oportunidade de estudar. Então hoje estar num partido que defende a educação, a gente tem o exemplo do Ceará. Ciro Gomes foi prefeito de Sobral, uma cidade pequena, que virou uma das melhores cidades na educação do país. Hoje o Ceará é um dos estados onde a educação é uma das melhores do nosso país. Então é essa educação que o PDT colocou no nosso país que nós queremos trazer para o Amazonas.
Candidata, agora entrando nas propostas em si, nós nos debruçamos sobre o seu plano de governo, né? A senhora deixa muito claro que é uma proposta que a senhora traz, mas que a senhora quer também construir com o eleitor, com o cidadão, né, ao longo da sua caminhada, essa proposta, que ali é uma base do que a senhora imagina que seja necessário. A senhora, na primeira fala, já citou saúde, citou questão de corrupção, e um dos itens que eu destaquei no seu projeto é que, para a saúde, a senhora propõe realizar mutirões de saúde, que é o puxirum da saúde, para exames, consultas, procedimentos, cirurgias. Esse, eu quero destacar, justamente para perguntar da senhora o que a senhora pode fazer de diferente do que foi feito recentemente. Esse modelo de mutirões de saúde é um modelo usado há algum tempo, inclusive algumas apurações da CPI da Saúde na Assembleia Legislativa indicaram, por exemplo, o pagamento por serviços que não foram realizados nesses mutirões. Então, o que a senhora propõe de diferente para que esses serviços desses mutirões cheguem de fato às pessoas? E se há alguma proposta, alguma medida que a senhora imagina que seja mais definitiva do que apenas os mutirões para a população, principalmente do interior?
Perfeito, Bruno. O nosso plano de governo, ele é estabelecido numa Agenda 12, que é um planejamento, e 12 porque é o número do nosso partido. E nesse planejamento nós temos ações de curto, médio e longo prazo. Eu sei que a população está sofrendo imediatamente, então nós temos que dar uma resposta imediata para a questão da fome, para a questão da saúde. Nessa questão da saúde, esse imediato, curto prazo é a Força Estadual da Saúde, que a gente chama do Projeto FES. Força Estadual da Saúde para garantir os mutirões de atendimento, consultas e pequenas cirurgias. Nós vamos fazer essa Força Estadual da Saúde na capital e também nos municípios polo do interior, para fazer o quê? Para conseguir desafogar essa fila da morte, essa fila do CISREG. Hoje, quando você recebe uma informação, por exemplo, as mulheres agora que precisam de consulta ginecológica, precisam entrar na fila. Já é desesperador, você sabe que vai entrar numa fila que não tem transparência e que você não sabe quando vai ser atendido. A curto prazo, realizar os mutirões. A médio e longo prazo, nós queremos trazer parcerias a médio prazo, ou seja, que a gente consiga solucionar rápido demandas que foram esquecidas por anos e anos e anos. Eu te dou um exemplo. Desde 2006, o Acre, nosso estado vizinho, faz transplantes e o Amazonas não faz transplantes. Nós temos uma economia muito mais pujante e uma saúde pior. Rondônia levou para lá o Hospital do Câncer de Barretos. Hoje aqui, o nosso estado é um dos maiores em mortes de mulheres por câncer do colo do útero, homens que não conseguem sequer realizar um exame de próstata. E lá do nosso lado, aqui do nosso lado, Rondônia levou o Hospital de Barretos em 2012. São quase 10 anos que nós podíamos estar mudando a história da saúde no nosso estado. A rede Sara Kubitschek de Brasília interiorizou para a região norte. Foi para Macapá, foi para Belém. E aqui no Amazonas, cadê os nossos governantes para trazer esses hospitais de referência para estarem aqui? A nossa economia é uma economia melhor, mais forte, mais pujante do que o Acre. É uma economia mais forte do que o Amapá. E esses estados hoje têm uma saúde melhor do que a nossa. Então, a curto e a médio prazo, estabelecer parcerias, incentivar que esses hospitais que já têm know-how, que já estão preparados, que já são referência nacional e mundial, venham para o nosso estado, para cuidar do nosso povo que está sofrendo, que está morrendo com câncer. E lá em Rondônia o índice de morte é metade do que as mortes aqui no Amazonas. Isso mostra que os nossos governantes estão deixando o nosso povo morrer por falta de atendimento. E vamos, num médio e curto espaço de tempo, também trabalhar mães, pais de crianças com deficiência. Hoje é um sofrimento para essas mães que não conseguem sequer um laudo para diagnosticar a doença do seu filho. Vamos utilizar estruturas existentes. Nós temos o Adriano Jorge com estrutura, nós temos o Delfina com uma estrutura que não é totalmente aproveitada. Então eu não preciso imediatamente construir um hospital para melhorar o atendimento das pessoas. A gente pode usar a estrutura que já existe e colocar uma equipe para fazer o atendimento dessas famílias, desde o diagnóstico até o tratamento, com fisioterapia, fonoaudiologia, e essas famílias terem uma resposta imediata do Estado. Nosso projeto é de curto, médio e longo prazo. Mutirões a curto prazo, parcerias a médio prazo e a construção de novas unidades hospitalares a longo prazo.
Então a senhora vê o SISREG como um sistema que não funciona e no seu governo, portanto, ele não seria adotado.
Nós vamos informatizar o nosso prontuário para que a população saiba. Você foi atendido no 28 de agosto, se você chegar no João Lúcio, o seu prontuário você vai abrir e vai saber o que aconteceu na sua consulta. Você vai chegar lá em Tefé, vai saber o que aconteceu na consulta. E vamos fazer uma investigação com relação ao SISREG, porque falta transparência. Nada que é público pode deixar de ser transparente. E porque você não sabe qual é a sua posição nessa fila. Então, nós vamos analisar esse sistema e vamos tentar realmente encontrar outra forma de atender a nossa população, que seja o SISREG, mas que ele seja transparente. Precisamos de um sistema que as pessoas saibam qual é o dia do seu atendimento e qual é a sua posição nessa fila. Porque se você souber a sua posição, você vai se programar e vai evitar a corrupção, vai evitar que coloquem pessoas na frente e que possam burlar essa fila. Conosco não vai ter fila sem transparência.
E já puxando, falando ainda um pouco de saúde, mas já introduzindo um outro assunto também, candidata, de acordo com o IBGE, a senhora falou das pessoas com deficiência, o Amazonas tem 6,2% da população com alguma deficiência, e isso dá cerca, oficialmente, né? Esses aqui são números oficiais, a gente sabe que geralmente o oficial não é o real, geralmente o real é até bem maior, mas segundo o IBGE são 240 mil pessoas aproximadamente com alguma deficiência aqui no Amazonas. E a senhora propõe realizar adaptação de moradias para as pessoas com deficiência, né? Como é que a senhora pretende realizar essas adaptações nas casas das pessoas?
Nós temos o nosso vice-governador, o nosso candidato a vice, o engenheiro Machadão, que está planejando junto comigo essa questão da infraestrutura, tanto da logística para o escoamento da produção do interior, quanto as reformas e adaptações aqui em Manaus e também nos municípios do interior. Isso já foi feito em algumas residências, em projetos anteriores. E eu digo, coisas que foram boas, que funcionaram, a gente precisa repetir. O que não é bom, a gente tem que extirpar do nosso governo. Nós podemos sim fazer a adaptação de moradias, colocando as barras protetoras, um piso antiderrapante, estabelecendo ali dentro de um quarto a altura correta para as camas. Isso não é algo nem caro, e é algo que só precisa de ter vontade de fazer, e é algo que faz toda a diferença na vida das famílias. Além de adaptar essas residências para pessoas com deficiência, que estão precisando de uma cadeira de rodas, de uma cadeira de banho, nós também vamos fortalecer o programa que leva a saúde em casa. Hoje, muitas pessoas estão hospitalizadas e podiam estar em casa tendo tratamento domiciliar. Eu vivi isso com a minha mãe. Eu sei o quanto a gente quer tirar o nosso ente querido do hospital, levar para casa para cuidar. Mas para levar para casa, precisa ter uma equipe de enfermagem, precisa ter uma equipe de ortopedista, trabalhando esses pacientes dentro de casa. Então, assim a gente desafoga as nossas unidades hospitalares, consegue garantir uma qualidade de saúde desse paciente que vai ser tratado dentro de casa e melhora para a família, melhora para o paciente e desafoga os nossos hospitais.
Tem orçamento para isso, candidata?
Tem orçamento. Nós tivemos um superávit de 6 bilhões no ano da pandemia e a gente não viu nenhum projeto, a gente não viu a saúde melhorar. A gente não viu nenhuma obra, nenhuma construção. Infelizmente, o que nós vimos foi um Estado desgovernado e nada do que foi arrecadado virou benefício para a população. Hoje a gente vê a população recebendo um auxílio permanente de R$150, que realmente não é suficiente para que essas famílias possam viver com o mínimo de dignidade de colocar pelo menos a comida dentro de casa, e um auxílio que foi garantido somente no último ano do governo, sendo que a pandemia, nós estamos desde 2019 sofrendo com uma pandemia e a população ficou trancada em casa sem receber nada. Isso é cruel, porque realmente o recurso veio, mas a população foi esquecida.
Candidata, ela falou agora há pouco, Bruno, sobre a questão do escoamento de produção, citou até o vice-candidato, ao governo do Estado, e aí no eixo 4 do seu plano de governo, a senhora fala sobre infraestrutura, fala sobre garantir a conclusão da BR-319 por meio da articulação. Aí a senhora cita a bancada federal, o governo federal, os órgãos ambientais, a justiça e a comunidade local. Nós já estamos há décadas nesse processo, né? E a minha pergunta é, como é que a senhora pretende garantir que, de fato, a conclusão da BR-319, uma vez que em cada eleição a gente vê esse assunto surgir, a gente vê essa promessa ser feita, a gente vê essa promessa ir por água abaixo, como é que a senhora pretende articular para que, de fato, essa conclusão da BR-319 saia? A gente sabe que não é uma decisão, uma vontade só de quem é eleito governador ou governadora do estado do Amazonas. As conversas têm virado muitas vezes brigas, né, entre órgãos, governo, não há um entendimento sobre isso. E aí eu gostaria de saber a sua visão justamente sobre essa proposta, sobre essa promessa que está, né, colocada no seu plano de governo, para que não seja mais uma promessa, uma proposta fracassada.
Perfeito, Gessilene. O que me garante a conclusão da BR-319 e uma boa articulação com todos os órgãos e com a sociedade envolvida é a nossa independência. Nós não estamos firmando acordos com outros partidos, com empresários, nós temos uma candidatura independente. Então, todo o meu compromisso é com o povo, com o que é melhor para o povo, porque quem vai nos levar para o governo é o povo. E nós não estamos fechando acordos, não estamos amarrados a nenhum outro interesse. Então, hoje a gente percebe que muitos interesses minaram o desenvolvimento e a conclusão da BR-319. Então, nós estamos livres desses interesses, dessas propostas e dessas amarras que proibiram que o nosso povo tenha desenvolvimento. Então, por isso é tão importante uma candidatura independente, porque ninguém vai depois nos cobrar o preço pela nossa vitória. Quem vai nos cobrar o preço pela vitória é o povo, porque é apenas ao povo que eu devo o meu compromisso.
E essa candidatura, perdão, Bruno, independente, não faz com que a senhora tenha menos articulação? A sua visão é outra?
A minha visão é outra, porque a partir do momento que nós chegarmos ao governo, nós vamos mostrar que o quê? O que prevalece é a vontade do povo. Porque não foi nenhuma articulação, não foi nenhum grupo político, nenhum grupo econômico que me colocou no governo. Quem me colocou foi o povo. E a partir daí, vamos juntos articular, junto com a Assembleia, junto com os órgãos de meio ambiente, junto com as comunidades locais, mas sabendo que o objetivo é o objetivo de fazer o que o povo precisa. E todos que quiserem somar e trabalhar pela população estarão conosco nessa luta. Deputados estaduais, deputados federais, senadores, mas não haverá nenhum outro interesse que não seja o de melhorar a vida das pessoas.
Até para deixar um pouco mais claro para o leitor, para o ouvinte, a BR é uma rodovia federal, né? A senhora está se propondo a ser uma chefe de Estado, né? Uma chefe de executivo estadual. De que forma que a senhora pode, então, garantir como chefe de executivo estadual que uma rodovia federal vai ser asfaltada no seu mandato, por exemplo?
Eu visualizo isso como um absurdo tão grande. Como que um Estado do país é abandonado pelo governo federal e deixado no total isolamento? Isso não existe com nenhum outro Estado. Só o Amazonas não merece ser Brasil. Falta nós termos um governo, um governador, que coloque o Amazonas no mapa do Brasil. Nós somos referência internacional, mas aqui o nosso próprio governo federal esquece do nosso Amazonas. Então, isso é inadmissível, isso mostra a falta de força, a falta de articulação política do atual governo, dos governos que passaram, principalmente porque nós não estamos falando de uma estrada que nunca existiu. A gente precisa ressaltar que essa BR, ela já funcionou, ela já trafegou. A gente não está querendo nada fora da realidade, nós só queremos ter o direito de fazer parte do nosso país. E é inadmissível um governo admitir que o governo federal exclua o Amazonas, que corresponde a 8% do PIB nacional, e deixe um estado forte como o nosso do lado de fora do mapa do Brasil.
São 8 horas e 25 minutos, a gente está aqui pela sua Rádio Rio Mar FM, pela Castanha FM, Rural de Tefé e Ariramba de Barreirinha, abrindo espaço. A Rádio Rio Mar, sempre de maneira muito democrática, quando há eleição em ano eleitoral, sempre deixa espaço aos candidatos para que falem das suas propostas. A gente dá um tempo na programação local, mas abre espaço aos candidatos para que possam falar das suas propostas, já que uma das nossas metas, não só como Rádio Rio Mar, como Arquidiocese de Manaus, é fazer com que o eleitor vote de maneira consciente. E hoje a gente abre espaço e conversa aqui com a candidata ao governo do Amazonas, Carol Braz, pelo PDT. A gente vinha falando sobre BR-319, tem uma pergunta de uma ouvinte, da Nilcinha de Jesus, que fala do município do Careiro Castanho, que engloba essa temática também. Vamos ouvir.
Eu sou a Nilcinha de Jesus Amaral Ferreira, sou uma liderança aqui no ramal do Mamuri, em Careiro Castanho. A minha pergunta é, breve vai estar saindo a BR-319, e como é que vai ficar a questão dos ramais e a segurança, que isso me preocupa muito. Outra demanda é qual as políticas públicas que estão voltadas para o terceiro setor que venha incentivar a nossa agricultura. Nós estamos meio que esquecidos nessa área. Somos pessoas aqui do ramal que praticamos a agricultura no sistema orgânico. Aí precisamos de escoamento que vem lidar de novo com os ramais e uma segurança para nossas vendas da nossa produção orgânica.
E aí, só para esclarecer também, né, quando a ouvinte fala que breve sairá a BR-319, ela está se referindo aí também àquela licença prévia, né, que o IBAMA deu para o trecho do meio no dia 28 de junho, que contempla aí alguns municípios, Beruri, Borba, Tapauá, Canutama, Manicoré e Humaitá. Ao mesmo tempo em que os agricultores, as pessoas ficam felizes, né, com a possibilidade da BR sair, por outro lado também vem o medo em relação à segurança, ao escoamento de produção.
Perfeito, Nilcinha. Eu fico muito feliz de ver a participação do nosso povo do interior acompanhando aqui a Rádio Rio Mar. Parabéns por esse alcance. E é muito importante a gente perceber, por exemplo, nós tivemos a ponte que ligou Manaus a Iranduba, Manacapuru, Novo Airão, e foi feita uma ponte e não foi feito nenhum projeto social de desenvolvimento para aquela área. O Cacau Pireira hoje está abandonado. As pessoas ali estão vivendo nos alagados, vivendo sem nenhuma condição digna de vida, porque não foi feito nenhum projeto de desenvolvimento para essa região. E a gente percebe essa preocupação com a segurança, porque a partir do momento que você tem uma estrada, você vai ter o tráfego de pessoas, você vai ter as mercadorias, e a segurança precisa ser garantida em todas essas regiões. E como eu falei, Nilcinha, o nosso vice-governador é o engenheiro que trabalha essa questão do escoamento. Vamos fortalecer, vamos recuperar e até mesmo fazer esses ramais que estão abandonados, para garantir que você que trabalha com agricultura familiar, que você que está trabalhando com orgânicos, possa escoar a sua produção. E dentro desse planejamento econômico para o terceiro setor, estamos com um projeto chamado COPPOP, as Cooperativas Populares, para fortalecer esse trabalho social que as cooperativas realizam dentro das comunidades e que precisam de incentivo de recurso, precisam de treinamento, de capacitação, levar o IDAM para auxiliar como ter uma produção maior, como você desenvolver técnicas que vão garantir maior rentabilidade para a sua produção. garantindo ao mesmo tempo o escoamento dessa produção pela recuperação dessas vicinais, desses ramais, levando segurança para essas estradas. Como levar essa segurança? Garantindo que o Estado vai ocupar esses locais com projetos sociais, com projetos econômicos e principalmente com o desenvolvimento econômico dessa região. Porque a partir do momento, Nilcinha, que a gente desenvolver a sua comunidade, a sua região, você não vai mais precisar que o teu filho precise vir para Manaus estudar para fazer uma faculdade porque não tem oportunidade de trabalho no interior. Essa é a nossa meta, garantir que o nosso povo do interior vai ter oportunidades no seu próprio município, vai desenvolver, vai ter o seu recurso, vai ter renda e assim vai ficar no município tendo segurança, tendo capacidade para escoar a produção e investimento nessas iniciativas.
É, candidata, no seu projeto de governo também, tem uma proposta no sentido de sugerir crédito rural para a agroindústria de alimentos, cosméticos e moda. Isso complementa um pouco isso que a senhora está falando. No entanto, após ler todas as páginas, eu senti falta de uma questão que é da proteção ambiental. Por que que eu falo isso? O Estado tem batido recordes e recordes de desmatamento e queimadas ano após ano. A BR-319, ela pode aumentar a questão da insegurança das pessoas que estão no interior, que precisam transportar pelos ramais, né? Elas têm medo dessa falta de segurança. E nós também temos a preocupação com o aumento de desmatamento e de queimadas, que a gente tem visto isso já sem a BR, né? Isso principalmente no sul do Amazonas. A senhora tem alguma ideia ou a senhora acha que isso é uma atribuição do governo federal, de tentar diminuir esses números de desmatamento e queimadas no nosso estado?
Um dos quatro eixos do nosso governo é exatamente a sustentabilidade. E a sustentabilidade, ela permeia todos os outros eixos. Quando eu falar em educação, vamos levar uma educação ambiental para essas comunidades. Hoje a nossa população, às vezes, acaba desmatando por falta de outras oportunidades ou até mesmo por falta de um treinamento para organizar aquela produção e mostrar que é possível você produzir de forma sustentável e ter recursos, ou seja, ter rentabilidade naquela produção. Eu uso como exemplo o café de Apuí, que ele é desenvolvido de forma agroflorestal, ou seja, você não está desmatando para produzir, você consegue produzir mantendo a floresta em pé. E um principal disso, com uma rentabilidade que garante os recursos para aquela comunidade, ou seja, você pode sim desenvolver práticas sustentáveis e que tenha ali um retorno financeiro, porque já chega, o nosso povo precisa ter um retorno para o sustento da sua família, garantir a floresta em pé. É muito bonito o discurso de garantir a floresta em pé e o povo passar fome. Nós precisamos desenvolver técnicas para garantir a floresta em pé e o povo com dignidade. Por isso, a educação está dentro de todos esses eixos. E a sustentabilidade, ela se inicia com a educação das nossas comunidades e levar para essas comunidades cursos e, principalmente, apoio financeiro para que eles possam desenvolver essas práticas sustentáveis. Assim, a gente ocupa esses espaços, impede o desmatamento, o nosso povo protege a floresta e o nosso povo vai ter dignidade de conseguir ter renda a partir de um desenvolvimento verdadeiramente sustentável.
Falando ainda sobre esse eixo, candidata, do meio ambiente, um assunto que sempre vem à tona e não tem tido muitos resultados positivos é em relação ao garimpo aqui na Amazônia. A gente tem uma pergunta agora do padre Edilberto Sena, que é nosso editorialista, presidente da Rede de Notícias da Amazônia. Vamos ouvir.
Nossa região amazônica e o meio ambiente têm sofrido com a destruição de floresta, fogo, grilagem, madeireiros, etc. Mas a questão dos garimpos é outra grave situação. E todos os estados da Amazônia estão envolvidos na questão do garimpo, inclusive o estado do Amazonas. Acontece que todo garimpo, ele é prejudicial todo, não tem escapadela, porque ele mexe com o rio, ele mexe com a terra, ele prejudica o ambiente e prejudica as pessoas. A pergunta para você, candidato, é a seguinte: desde quando você tem se preocupado com essa questão séria dos garimpos destruindo a nossa Amazônia?
Na fala aí do padre Gilberto Sena, ele considera que não há garimpo de maneira nenhuma positiva e que não tem escapadela, usando as principais. Eu queria saber qual é a sua opinião a respeito disso. Se a senhora acredita nessa forma de exploração, se não acredita, e respondendo a pergunta dele, né, desde quando tem se preocupado ou não com esse assunto.
Até porque a senhora citou a questão das pessoas bebendo água com barro, tem pessoas bebendo água com mercúrio e peixe, comendo peixe com mercúrio também.
Perfeito. A gente precisa perceber que muitas dessas atividades ilegais de mineração, da pesca ilegal, é realizada por falta de uma presença do Estado dando outra oportunidade. A gente não pode cobrar do nosso ribeirinho que está lá no meio da floresta passando fome, quando chega uma operação ilegal, essa pessoa acaba por uma questão de sobrevivência precisando trabalhar. Nós precisamos dar o quê? A oportunidade legal de uma atividade legalizada, para que essa pessoa possa trabalhar dentro de uma atividade que não vai prejudicar o meio ambiente, que não vai cometer nenhum tipo de crime. Então, a falta, a ausência do Estado acaba permitindo que essas atividades se tornem a única opção para a nossa população que está esquecida. Então, nós temos que articular com os órgãos federais, sim, mas o Estado tem que fazer a sua parte também. Eu defendo que o Estado precisa ocupar essas regiões com alternativas, com propostas sustentáveis de trabalho para que a população tenha dignidade e tenha renda. Ouvir as comunidades locais, a gente está vendo a invasão de terras indígenas, desrespeitando a nossa população indígena, que precisa ser sempre ouvida antes de qualquer atividade econômica dentro das suas áreas. Então, eu concordo com o padre que nós precisamos ter atividades legalizadas, atividades legais, para garantir que o nosso povo vai ter oportunidade de conseguir trabalhar sem precisar estar cooptado por essas atividades que hoje estão prejudicando o nosso meio ambiente.
Queremos falar agora sobre pandemia, aliás, ainda estamos nela, né? Graças a Deus, com números bem menores em relação ao que já passamos aqui, especialmente no estado do Amazonas, muitas mortes, enfim. Quem foi Carol Braz durante a pandemia de Covid-19 aqui no estado do Amazonas?
Jocilene, eu estava como secretária de Justiça naquela primeira grande onda que nos assustou muito. E naquele momento eu fiz inúmeras ações. Nós montamos, eu coordenei uma parte social da Secretaria de Justiça, nós montamos tendas na frente dos hospitais para garantir assistente social e psicólogo para as famílias que levavam o seu ente querido chegavam com esse ente andando no hospital, depois de 2, 3 dias recebiam uma notícia de que já fazia um dia que o parente tinha falecido e a família estava sem informação nenhuma. As famílias ficaram sem notícias, então nós colocamos assistentes sociais, psicólogos em tendas na frente dos principais hospitais que estavam fazendo esse atendimento. Montei tendas na frente de 7 caixas econômicas. A população recebia o auxílio do governo federal por um aplicativo, chegava na caixa econômica, tá aqui, meu auxílio tá aprovado. Aí a caixa econômica dizia, tá, mas essa sua identidade tá muito velha. A pessoa voltava para casa sem, mesmo estando com o auxílio aprovado, porque não conseguia sacar o auxílio na Caixa Econômica. Quando vi isso, já montei tendas nas sete maiores caixas econômicas e fizemos mais de 2.000 documentos para as pessoas receberem o auxílio emergencial. Fiz também cursos online para garantir muitas crianças que precisavam continuar tratamento. Fizemos atendimento psicossocial, muitas pessoas em depressão, pessoas com crise de pânico, com medo, e colocamos pela Secretaria de Justiça atendimento psicossocial para essas famílias, fonoaudióloga ensinando como fazer os exercícios para as crianças, terapeutas para acompanhar. Fizemos a distribuição de muitos alimentos na parceria com com a ADS. Trouxemos esses produtos do interior para distribuir para as famílias aqui na capital, distribuir nas famílias do interior. Fizemos muitas ações para cuidar das pessoas naquele momento de pandemia. E a gente percebe, naquele momento eu dizia, nossa, por que que isso? Se eu estou aqui, é porque Deus tem uma missão, que a gente precisa cuidar dessas pessoas neste momento. Montamos um abrigo para as pessoas em situação de rua. e muitos depois criticaram, dizendo como é que você faz um abrigo para morador de rua se isso não dá voto. Isso me doeu muito, porque eu disse, eu não estou fazendo, eu como ser humano preciso cuidar dessas pessoas que estão na rua. Os moradores de rua nem sabiam o que estava acontecendo. Eles não entendiam por que as pessoas estavam andando com máscaras. Então, essa população, montamos esse abrigo na Arena da Amazônia, nenhum morador de rua foi acometido com o vírus, não pegou Covid. Então, isso me trouxe uma satisfação pessoal muito grande de dizer, cumpri a minha missão de cuidar das pessoas, de proteger as pessoas, distribuição de álcool em gel para crianças com deficiência, para famílias de idosos. Muitos idosos não tinham condição de comprar álcool em gel e era o público mais atingido naquela primeira onda da pandemia. Então, fizemos a distribuição de kits numa parceria com a Unicef, fizemos muitas parcerias com a Caritas, entregando alimentos dessa parceria com a ADS. E a Caritas teve ali uma função importantíssima nessa pandemia, porque conhecia as comunidades e podia levar esses alimentos para as comunidades, para as pessoas que realmente estavam necessitadas. Então, foi um trabalho muito intenso, que eu trabalhei ali 24 horas direto para resolver essa situação. E algo que me incomodou muito foi porque, naquele momento, eu era secretária de Justiça e pedi do governo recursos para comprar cestas básicas. Eu disse, se o povo não morrer de Covid, vai morrer de fome, porque está todo mundo trancado em casa, passando fome. E, naquele momento, o governo disse que todo o recurso estava destinado para a saúde. Não tinha dinheiro público para comprar cestas básicas. Isso foi o que me motivou a procurar banco, o Bradesco, Coca-Cola. Eles doaram mais de 50 mil cestas básicas que puderam ser entregues à população. Ou seja, não foi o Estado que me ajudou. Quem ajudou foi a parceria com entidades que se sensibilizaram com a dor da população. Por isso que isso me motiva a entrar no governo e mostrar que o governo precisa ter sensibilidade. Que naquele momento as pessoas estavam passando fome e precisavam de comida. E eu não tive o apoio do governo. Eu tive que procurar o apoio da iniciativa privada e agradeço aqui a essa iniciativa privada que nos ajudou a matar a fome das pessoas naquele momento.
E falando ainda sobre a questão da pandemia, a gente tem pergunta da ouvinte Clara Silva, do Campos Elísios, que aborda essa questão da pandemia também de Covid-19.
Olá, meu nome é Clara Silva, eu moro no bairro Campos Elísios e gostaria de saber o que os candidatos vão fazer para melhorar a educação. Eu tenho um filho de 7 anos, ele estuda numa escola do governo e eu percebo que precisa melhorar muito.
A pandemia deixou aí resultados catastróficos na educação.
Terríveis, e por isso nós vamos, como eu falei, curto, médio e longo prazo. A curto prazo, nós vamos iniciar uma contratação emergencial de profissionais para acompanharem crianças com deficiência dentro das escolas. Como eu disse, hoje as mães entram na justiça para garantir esse mediador. A curto prazo, vamos utilizar a própria estrutura já existente de escolas que comportam a gente colocar o contraturno dentro das escolas. Queremos também fazer esse contraturno em projetos sociais. Nós temos muitas igrejas com projetos sociais que precisam de um incentivo do Estado com recursos como computadores para que essa criança possa fazer uma aula de informática, uma aula de robótica dentro da comunidade. E um programa de reforço de português, matemática e cursos de inglês para que a nossa população esteja preparada para o mundo atual, para a nossa tecnologia. Precisamos capacitar as nossas crianças em inglês. Então, para resolver essa triste pandemia, onde a população não tinha computador, não tinha sequer internet para poder fazer as aulas online, nós vamos fazer esses reforços de português, matemática, aulas de inglês, aproveitando no curto espaço as parcerias com projetos sociais de igrejas, projetos sociais nas comunidades, onde o Estado pode entrar com apoio financeiro para que esses projetos façam o contraturno e essas crianças tenham um local saudável, um local preparado para que elas possam, enquanto os pais estão trabalhando, essas crianças terão a aula no horário normal e o contraturno ou dentro de algumas escolas que comportam esse contraturno, ou nos projetos sociais. E a médio e longo prazo, a gente construir mais escolas de tempo integral.
Quanto é que isso vai custar, candidata? A gente sempre tem essa pergunta, porque o orçamento é um ponto importante também, né?
Sim.
Então, a senhora já tem noção de quanto isso vai custar? A senhora fala da contratação emergencial de professores, da questão dos tablets, de toda essa estrutura para que os alunos possam estudar. Hoje em dia, a gente tem uma noção, sempre fala assim, hoje todo mundo tem acesso à internet. Não.
Não.
A gente está bem longe disso.
É que no Veerabos, os comerciantes têm dificuldade para vender produtos no cartão porque a internet no Veerabos não funciona. Né?
E então... outros porque não tem como pagar a internet, não tem um telefone, às vezes... A gente está falando de uma realidade de um país, a gente não está falando de um ciclo onde você vive, tem dois, três celulares de última geração. A gente está falando de uma realidade de uma população pobre, que muitas vezes são três filhos para um celular que não comporta acompanhar aulas. Como é que a gente pode fazer para resolver essa situação também?
Por isso que a gente diz, essas aulas, elas não aconteceram, as crianças não conseguiram acompanhar. E existe essa deficiência hoje, pelo menos para que a gente faça o reforço em português e matemática. Hoje o custo para construir uma escola de tempo integral está entre 10 e 20 milhões. E tudo, todos esses, quando me perguntam sobre esses custos, eu digo, educação, saúde e a nossa juventude são investimentos. Por exemplo, para a juventude, nós vamos colocar vilas olímpicas na zona leste, na zona norte e fortalecer polos no interior para que a gente tenha atletas do interior também se desenvolvendo. E aí me perguntaram, mas candidata, e o custo disso? Eu digo, investir no esporte é investimento, não é custo, porque quando eu coloco uma vila olímpica, eu estou economizando futuramente recursos da segurança, recursos da saúde, e a educação é a chave transformadora de toda a nossa sociedade, de toda a nossa juventude que vai ter oportunidade. Então, a educação é prioridade total para que a gente garanta, sim, recursos para a construção dessas escolas, recursos para humanizar esse atendimento dentro das nossas escolas com professores e mediadores para acompanhar crianças com deficiência, colocar assistentes sociais, ainda tem mais um, viu, Gessilene? Assistentes sociais e psicólogos dentro das escolas para garantir o cumprimento de uma lei que já existe e que não é cumprida, por falta de priorizar o que é mais importante. Hoje a gente precisa dizer, a educação é prioridade, garantir uma assistente social e psicóloga dentro da escola é prioridade, porque nossas crianças estão com depressão, muitos jovens com automutilação, a gente sabe do triste índice de suicídio que tem aumentado, principalmente depois da pandemia, e precisamos cuidar das pessoas. Então, sempre esses investimentos serão priorizados.
A gente está falando de algumas consequências da pandemia, falamos um pouco sobre economia, algumas propostas que a senhora tem no âmbito da economia do interior, principalmente, né, da produção, do rural. Falamos de alguns itens com relação à educação, que também foi bastante afetada. E aí eu quero fazer uma junção dos dois. Um dos reflexos da pandemia, né, desse pós-pandemia, é que as pessoas perderam poder de compra, muitas moravam alugadas, ficaram sem morar. Né? A senhora falou da questão das moradias provisórias para os moradores de rua. E a senhora tem uma proposta que fala sobre construir vilas sustentáveis para reduzir o déficit habitacional. Uhum. E o caminho sugerido pela senhora é a construção coletiva de moradias com a mão de obra dos moradores capacitados pelo CETAM nos cursos de pedreiro, eletricista, pintor, encanador, mestre de obras. E aí eu lhe pergunto, dá para capacitar as pessoas e construir as moradias em apenas 4 anos? Como a senhora faria isso? Como a Gessilene perguntou, de onde viria o dinheiro também?
Perfeito, Bruno. Eu gosto muito desse projeto porque hoje o nosso povo está vivendo, são muitas pessoas vivendo em área de risco, vivendo no alagado, vivendo na lama, vivendo sem saneamento básico, que me desculpa, mas é vivendo em meio ali a fezes, urina,
esgoto
a céu aberto. Então, como que essa pessoa vai conseguir pensar, vai sonhar em ser alguma coisa se ela não tem, se ela está dormindo, se ela não tem a menor dignidade? Então, habitação é algo que eu não vejo as pessoas falarem como uma prioridade, e é aquilo, porque parece que cada um está no seu conforto, na sua casa, no seu ar-condicionado,
na sua bolha,
e esquece. Eu falo para os meus filhos, eu digo, meu filho, agradeça a Deus todos os dias que a gente tem uma cama, que a gente tem um lençol para poder dormir, porque nessa, enquanto a gente está aqui, tem muita gente que tá dormindo na madeira, que está dormindo ali grudado na água, podendo cair na água a qualquer momento, crianças morrendo nessa situação. Então, para a questão da habitação, isso nós queremos priorizar e trazer recurso internacional. Por quê? Porque nós estamos dentro da Amazônia. Quando eu fizer o projeto e entregar esse projeto pronto de casa que vai utilizar energia solar, o aproveitamento dos resíduos, que vai ter toda uma sustentabilidade, a gente traz recurso internacional para investir dentro da Amazônia, no nosso Amazonas, e colocar essas pessoas para viverem e morarem com dignidade. Nós já temos hoje muitos pedreiros, pintor, eletricista aqui, e que ficam às vezes desempregados porque o governo faz uma licitação, contrata uma empresa lá de fora que traz até o pedreiro de fora. E o nosso povo aqui passando fome. Nós temos as cooperativas populares que nós vamos usar para as obras públicas, a mão de obra da comunidade. O pedreiro, o pintor, o eletricista, o encanador vai reformar uma escola lá na Cidade de Deus, vai usar o pedreiro lá da Cidade de Deus. E aquele pedreiro vai criar uma sensação de quê? De pertencimento. Pô, essa escola foi o meu filho que ajudou a construir, foi o meu filho que reformou. Então, são essas pequenas obras nas comunidades, utilizar essa mão de obra já existente e, voltando para o projeto da habitação, cursos rápidos do CETAM podem qualificar essa mão de obra, porque qual é a ideia? Que você construa a sua casa e que depois você tenha uma ocupação regular, você já sai dali preparado para o mercado de trabalho. Hoje a população está sem renda, então o foco do nosso programa de governo é trazer oportunidades. Então, por mais que você não vai ser exatamente você que vai construir, mas você vai estar ali junto da obra, participando daquele empreendimento, a população precisa participar dos planos de governo, participar da execução desses planos, para eles entenderem que aquela casa é deles, que aquela escola é do povo, que aquele posto de saúde, que aquele hospital é da comunidade. Já chega da gente dizer que aquilo é um prédio do governo. Não, aquilo é um prédio do povo. Então, nós precisamos retomar esse sentimento de pertencimento, de que o que é público é nosso, e trazer esse investimento internacional para garantir moradias sustentáveis e mostrar que aqui no Amazonas nós respeitamos o meio ambiente e respeitamos a dignidade do nosso povo.
A senhora falou em dignidade do povo, em moradias sustentáveis, em questão do meio ambiente. Eu sempre falo que a gente precisa primeiro fazer o dever de casa. Aí uma ação cidadã, a senhora, por exemplo, coleta o seu lixo em casa? Eu digo que as pequenas ações promovem grandes ações. Se eu não tenho cuidado com aquilo que eu produzo, dificilmente o meu discurso, né, para grandes projetos vão se tornar realidade. Aí eu queria saber como é que é a cidadã Carol Braz.
Olha, isso aí eu aprendi com a minha mãe. Ela dizia, né, eu sou a louca do lixo, porque ela ficava separando tudo, aí tem lá a caixinha de leite, tira o leite, e ela tirava o leite, ela ainda lavava a caixinha para poder fazer a reciclagem, né? Ela ainda passava água dentro da caixinha, dentro das latinhas. Então, essa educação ambiental começa em casa. E a gente precisa também produzir essa educação ambiental nas nossas escolas. Inserir dentro do nosso currículo escolar a questão da educação ambiental. E um outro projeto que eu também quero trazer investimento internacional é criar os educadores ambientais dentro das comunidades. Nós temos hoje muitas lideranças comunitárias que conhecem a Dona Maria, o Seu João, que conhecem toda a população, e nós queremos preparar essas pessoas, essas lideranças, para que eles possam ir de casa em casa, interagindo com a comunidade e ensinando regras ambientais de como fazer o correto descarte do lixo, como fazer a separação. Tudo isso é uma questão de nós começarmos a trabalhar a educação ambiental da nossa sociedade. Eu aprendi com a minha mãe. E eu acho que hoje as nossas crianças, elas estão com a cabecinha totalmente aberta e precisam também aprender como cuidar do nosso meio ambiente.
É, antes de finalizar, a gente não falou muito de segurança e eu quero trazer aqui uma pergunta do Hélio Silva. É, ele não falou o bairro, mas ele pergunta, segurança é uma necessidade para hoje, né? Uhum. O que a senhora tem na sua mente como proposta para pro hoje, para o curto prazo, para a segurança aqui na capital e no interior?
Temos 6 minutinhos para a senhora responder essa pergunta e depois a gente fazer as considerações finais, só para a senhora se situar.
Perfeito, obrigada, Ticilene. Olha, segurança pública é algo que hoje me choca e me revolta ver as delegacias fechadas, final de semana, delegacia fechada à noite. Eu, Hélio, comecei a minha carreira como policial. Eu sei como o policial pensa, eu sei como o policial se coloca na rua. E sei que hoje nós precisamos respeitar o pagamento do vencimento desses policiais. É um absurdo saber que hoje escrivães e investigadores não estão tendo o seu escalonamento cumprido. Ou seja, o governo não cumpre a lei que já garantiu um escalonamento das polícias civil, da polícia civil, de investigação, de investigadores e escrivães. Então, como que a gente vai ter um profissional trabalhando motivado se você não está tendo sequer a sua remuneração cumprida? Então, nós vamos motivar os policiais, investir em tecnologia e, a curto prazo, Hélio, vamos reorganizar a administração da polícia. Hoje tem muito policial realizando atividade burocrática. Vamos reorganizar, colocar esse policial na rua para que a gente possa aproveitar o efetivo que já existe. E, a partir do médio prazo, contratar novos policiais por meio de concurso público. Tem município do interior que vive só com 2 policiais. Tem município que tem delegacia com mais de 100 presos. Isso é um absurdo para o policial, que está correndo risco, é um absurdo para a sociedade, para a população que está ali sendo correndo perigo. Então, nós vamos investir na capacitação, fortalecer as nossas polícias com equipamentos, investir em tecnologia. Nosso Instituto de Criminalística precisa ter condições de realizar perícias de forma rápida, de forma ágil, parcerias com o governo federal para trazer a Casa da Mulher Brasileira, criar o Centro Integrado da Criança aqui na capital e no interior, levar pequenas Casas da Mulher Brasileira para os municípios acima de 50 mil habitantes, no interior ter equipes diferenciadas para atender as ocorrências gerais, as ocorrências de crianças, mulheres, pessoas com deficiência e idosos e, principalmente, fortalecer o nosso policial, para que ele esteja na rua trabalhando com segurança e trabalhando motivado. Porque eu já fui policial, sei como o policial pensa e juntos nós vamos fazer uma segurança de real qualidade no nosso estado, porque já chega do povo estar com medo, já chega da gente sair com o celular escondido porque está com medo de roubarem o celular, o jovem hoje com medo de ir para a escola, a mãe com medo de um filho ser assaltado, com medo de ser assaltada. A gente não pode mais continuar vivendo com esse medo.
Conversamos com a candidata pelo PDT, Carol Braz, ao governo do estado do Amazonas. 1 minuto para suas considerações finais e aqui a gente já deixa o agradecimento por ter vindo aqui se dispor a conversar com o nosso ouvinte.
Muito obrigada, Gessilene, Bruno, a todos os ouvintes, obrigada à Rádio Rio Mar, a Cáritas, e agradecer essa oportunidade de estar aqui falando sobre propostas e de mostrar que também precisamos valorizar o ser humano. Muitas dessas propostas, quando se fala em segurança, a gente precisa garantir projetos sociais e oportunidades para os jovens de forma a garantir a prevenção, para que o nosso jovem não chegue à criminalidade. Então, é uma questão de sensibilidade. Quero agradecer e dizer que saio da justiça, fui juíza defensora e que hoje me coloco como uma opção para o governo do estado, porque tenho pulso firme para administrar, mas principalmente sensibilidade para cuidar das pessoas. Agradeço o carinho, peço que acompanhem nosso trabalho na rede social Carol Braz Oficial e chegou a hora da mudança, chegou a hora de Carol 12.
Agradecer aos nossos ouvintes da Rádio Rio Mar FM em 103,5, Castanha FM em 103,3, Rádio Rural de Tefé FM em 93,9 e a Rádio Ariramba de Barreirinha 88,5. Bruna, a gente fica por aqui agradecendo mais uma vez a candidata e a sua disponibilidade. E a gente continua, né, com a série de entrevistas aí com os candidatos ao governo do Amazonas.
Uma excelente terça-feira a todos. Esperamos contar com vocês também com a próxima entrevista aqui. a gente possa também ter ajudado o ouvinte a tirar dúvidas, esclarecer, saber como pensa a candidata Carol Braz, e esperamos continuar também nessa caminhada e até o término dessa rodada de entrevistas, te ajudando a fazer o voto consciente no dia 2 de outubro, e se tiver também lá adiante no final do mês de outubro. Então, bom dia a todos.
Eleições 2022. Seja você a diferença. Vote consciente.